Estamos apresentando Salão Verde.
O debate sobre as mudanças climáticas vai contar com um fórum específico no Parlamento Brasileiro. Desde a última semana, já funciona no Congresso uma comissão mista especial sobre o tema.
Eleito para comandar a comissão, o deputado Eduardo Gomes, do PSDB de Tocantins, afirmou que o órgão buscará agilizar todas as iniciativas legislativas relacionadas ao tema, nos mais diferentes campos de atuação.
Já quem defenda um projeto de desoneração tributária com a vinculação direta de investimentos de ação de meio ambiente e ações compensatórias para a emissão de gases de efeito estufa. Portanto, há uma série de iniciativas, uma vontade muito grande dos deputados e senadores que estão nessa comissão de fazer um diferencial para que o processo legislativo dê essa contribuição a tempo. É uma questão, como eu já disse, urgente e a nossa intenção é trabalhar com bastante objetividade.
E uma das primeiras convidadas deve ser a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.
E na última semana, a comissão já aprovou o pedido para que o governo realize uma nova conferência mundial sobre meio ambiente no Brasil, a Rio Mais 20. O evento ocorreria em 2012, 20 anos após a Eco 92, encontro responsável pela elaboração de vários acordos na área ambiental, entre eles o Protocolo de Quioto, que instituiu metas específicas para a redução de lançamentos de gases causadores do efeito estufa na atmosfera. A possibilidade de a Organização Mundial do Comércio obrigar o Brasil a importar pneus reformados da Europa preocupa governo e ambientalistas. A decisão aumentaria consideravelmente a quantidade de pneus inservíveis no país, ampliando o volume de lixo e o risco de contaminação por doenças como dengue. Mas a preocupação vai além.
Pois é, uma eventual decisão desfavorável ao Brasil, nesse caso, pode obrigar o país a ter que aceitar futuramente outros bens usados, como eletroeletrônicos e até pilhas. A Ana Raquel fez uma matéria especial que explica agora essa polêmica.
A briga entre Brasil e a União Europeia na Organização Mundial de Comércio em relação à importação de pneus reformados inaugurou um novo capítulo na última semana. A OMC entregou em caráter sigiloso uma decisão parcial sobre o caso, que, segundo o Itamaraty, acata em parte os argumentos brasileiros para impedir a importação. Ainda assim, segundo o Ministério, o texto se mantido exigirá do país a adoção de algumas medidas extras que, por enquanto, são confidenciais. A decisão final sobre o caso sai apenas em abril. Até lá, o Brasil tentará reforçar o argumento de que a importação de pneus reformados traz problemas ambientais e de saúde pública ao país. Ambientais porque, uma vez reformado, o pneu poderá ser utilizado apenas mais uma única vez, tornando-se lixo em seguida. E de saúde pública porque os pneumáticos são locais ideais para a proliferação de mosquitos transmissores da febre amarela e da dengue. Mas o problema vai além. O coordenador-geral de contenciosos no Ministério de Relações Exteriores, conselheiro Flávio Marega, explica que uma eventual derrota no caso pode abrir precedentes perigosos.
Mas é importante ressaltar também que os pneus reformados são produtos usados e, portanto, se o Brasil perder essa causa, amanhã outros países e também o Brasil poderão ser questionados na OMC pela proibição de produtos usados, como, por exemplo, pilhas e baterias, não é? Produtos eletrônicos que causam problema ao meio ambiente quando são jogados de maneira não cuidadosa ou de maneira a não se preservar o meio ambiente.
Na atual disputa na OMC, os europeus alegam que o Brasil adotou medidas comerciais protecionistas ao proibir a importação de pneus reformados. O mesmo argumento já foi usado pelo Uruguai para mover a ação contra o Brasil no âmbito do Mercosul. Nesse caso, o país vizinho acabou vitorioso e hoje o governo brasileiro não pode impedir a importação de pneus remoldados vindos de integrantes do Bloco Econômico do Sul. De acordo com o conselheiro Flávio Marega, o Mercosul encaminha cerca de 90 mil pneus reformados por ano ao Brasil. No caso da Europa, se a decisão da OMC for desfavorável ao país, cerca de 80 milhões de pneus poderão entrar em território nacional por ano. Isso porque, desde o ano passado, a União Europeia proíbe o descarte de pneus em aterros sanitários do continente. Ambientalistas e o governo afirmam não serem contrários ao reaproveitamento de pneus usados, mas apenas desejam que a reciclagem use carcaças brasileiras. Estima-se que o Brasil descarte 40 milhões de pneus por ano, mas a indústria de pneus reformados discorda. Francisco Simeão, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Pneus Remoldados e da empresa BS Coe Pneus, diz que os pneus europeus usados, embora tenham preço semelhante ao dos brasileiros, são de melhor qualidade.
Os pneus brasileiros não se prestam, não têm a qualidade requerida. Os pneus brasileiros rodam estradas esburacadas, com usuários que não cuidam dos carros. Há muitos impactos ao longo da vida útil do pneu. As malhas de aço são fragilizadas, enfim, não tem a qualidade necessária para fabricar um pneu novo de novo.
Simeão explica que uma eventual liberação da importação de reformados europeus não interessa às empresas brasileiras de remoldados, porque elas já oferecem o mesmo produto. O objetivo, segundo ele, é romper com a proibição em relação aos pneus usados, ou seja, aqueles que ainda não foram recuperados. Hoje, as empresas reformadoras questionam na justiça as normas brasileiras. Uma série de liminares já foi concedida favoravelmente a essa indústria, sob a alegação de que a proibição não se dá por lei, e sim por portarias e resoluções, que não poderiam contrariar a liberdade de comércio. O coordenador-geral de contenciosos no Ministério de Relações Exteriores, Flávio Marega, informou que o governo brasileiro já entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que a Corte valide as atuais normas e impeça que as instâncias judiciais inferiores decidam pela importação.
Aqui no Congresso, vários já foram os projetos apresentados sobre essa questão. Há tanto propostas pedindo a proibição da importação de pneus usados e reformados pelo Brasil, quanto aquelas regulamentando esse tipo de compra. A polêmica que envolve o assunto, no entanto, tem impedido o avanço das matérias.
E uma outra questão polêmica deve dominar os debates nesta semana: a medida provisória que regulamenta o plantio e a pesquisa de transgênicos nas áreas em torno das unidades de conservação do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem até esta quinta-feira para sancionar a MP, que foi aprovada pelo Congresso com duas modificações.
É, Ana, o problema são justamente essas alterações. Em carta aberta encaminhada ao presidente na última semana, mais de 80 organizações da sociedade civil e 88 parlamentares pediram o veto aos dois artigos acrescentados pelo Congresso. Um deles libera a comercialização de algodão transgênico plantado irregularmente no país, e o outro diminui o quórum de votação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança para casos de liberação comercial de organismos geneticamente modificados. As mudanças têm o apoio de ruralistas e de algumas empresas de pesquisa.
As entidades e os parlamentares que assinam o manifesto alegam, no entanto, que o governo rompeu um acordo com a ministra do Meio Ambiente ao orientar sua base de apoio no Congresso a aprovar as emendas.
Dica da semana.
A explosão de um tanque contendo agrotóxicos nas instalações da multinacional Bayer, em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, em janeiro último, ainda preocupa moradores da região e também especialistas em saúde e meio ambiente. A nossa dica da semana convida os ouvintes a saberem mais sobre os desdobramentos desse acidente.
Desde o último fim de semana, o portal Ambiente Brasil, o www.ambientebrasil.com.br, apresenta uma reportagem especial sobre o assunto. Na matéria, o ouvinte poderá conferir depoimentos de moradores das áreas vizinhas à fábrica, que reclamam de problemas de saúde supostamente relacionados às atividades da Bayer. A reportagem também traz a visão da Bayer sobre o caso e apresenta ainda a avaliação de especialistas sobre a legislação ambiental brasileira e o impacto do uso de agrotóxicos sobre a saúde e o meio ambiente.
A matéria foi escrita pela jornalista Elizabeth Oliveira, do Rio de Janeiro, a partir de uma proposta da Rede Brasileira de Jornalistas Ambientais. Composta por profissionais de várias regiões do país, a rede organizou um fundo de financiamento de reportagens investigativas. E a primeira pauta a ser executada foi esta sobre o acidente na fábrica da Bayer.
E com essa dica, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, a sonoplastia de Chico Mendes e a coordenação de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.